Casting Brasil apresenta Entrevistas.
O Anfiteatro ao Ar Livre do Parque Vila Lobos recebe até o dia 29 de junho o espetáculo Top, 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 com o grupo Ivo 60, da Cooperativa Paulista de Teatro. A peça é baseada na obra do cartunista em fio. E o espetáculo é o tema do nosso bate-papo com a atriz Mariana Leite. Prazer falar com você, Mariana.
Prazer igualmente falar com você, Débora, e com todo mundo que está nos ouvindo.
Mariana, por que esse projeto da cooperativa, quer dizer, do grupo de vocês, do Ivo 60, de se centrar na obra do Enfio?
Porque a gente acha o Enfio, um cartunista brasileiro de muita importância. Ele retratou a época através do humor, através do desenho, através da arte, a época que ele viveu, que é o período da ditadura, da anistia, e que é um artista que também foi sendo esquecido pelas novas gerações, né? E a gente, quando foi retomar a leitura dos quadrinhos do Enfio, percebeu que tem muita coisa que ainda é atual. Muitos problemas que no Brasil ainda não foram solucionados. Então, que ele ainda está super vivo. Então, a gente resolveu pegar esse material do Enfio por achar que ele está super vivo, super atual, e para as novas gerações também lembrarem e conhecerem a obra dele.
Aliás, Mariana, o grupo de vocês, o Enfio morreu há 2 décadas, né?
Isso.
E eu acredito que vocês sejam bem jovens.
Como?
Como é isso?
Então, a gente,
vocês conheciam?
Todo mundo no grupo tem entre 27 e 29 anos, né? Então, na verdade, quando o Enfio morreu, a gente era bem pequeno, entre 7, 8, 9 anos. Mas muitos de nós tínhamos o contato do Enfio através dos nossos pais, através do material do Pasquim, que estava em casa, ou mesmo de Fradim. Então, todo mundo no grupo, de algum jeito, tinha algum contato com o Enfio. Todo mundo da gente conhecia. E a gente leu, assim, posteriormente, né? Com o material que ficou em casa, ou foi atrás em gibiteca e tal. Então, mas realmente a gente não foi, assim, contemporâneo do Enfio, né? A gente realmente também fez um resgate, porque não era da nossa época de adolescência, quando o pessoal lê bastante quadrinho, enfim.
Uhum. Mariana, eu queria que a gente tentasse fazer aí um pouco um paralelo do trabalho de vocês anterior, né, a essa encenação, e o próprio trabalho do Enfio. Você mesma já comentou que, bem, essa via crítica bem humorada.
É.
E o Enfio sempre resgatou, por exemplo, a cultura popular brasileira, né, a graúna, nordestino. Qual é o paralelo que a gente pode fazer?
Então, o Ivo 60, a gente já está junto há quase 8 anos, desde 2000, né? A gente se conheceu na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, e vem trabalhando desde então, sempre com humor, com personagens tipificados, e sempre tratando de questões brasileiras. Então, realmente, quando a gente se deparou com o trabalho dele, a gente viu que tinha muito a ver com o que a gente gosta de fazer, que é o espetáculo popular, de fácil entendimento, um espetáculo qualquer pessoa pode assistir, um espetáculo adulto, mas as crianças assistem no parque, se divertem, sabe, para todas as idades, e que tem esse humor direto. O Enfio falava que ele não era artista, ele era tipo operário, sabe, da cultura. Ele fazia para as pessoas realmente entenderem e se tocarem com o que ele estava fazendo. Eu acho que isso tem a ver com o nosso trabalho, assim. A gente não acha que a arte tem que ficar numa redoma de vidro para poucos entendedores, sabe? A gente acredita que a arte tem que ser popular, tem que comunicar e tem que chegar para todo mundo. E acho que é isso que tem a ver com o nosso trabalho.
Mariana, e como tem sido a reação do público no anfiteatro ao ar livre lá do Parque Vila Lobos?
Olha, tem sido muito legal, e como é um espaço aberto, durante a peça vai chegando muita gente. Então, assim, uma coisa que tem bastante impressionado a gente é que muita gente se reúne ali no anfiteatro para assistir a peça. 400, 500 pessoas, porque o espaço acolhe, né, todo mundo. E a reação tem sido boa, as pessoas têm se divertido, muita gente tem vindo falar com a gente, que é pessoas mais velhas, que viveram na época do Enfio, e que, ai, que legal que vocês estão tratando, ou tipo jovem, pergunta, ai, mas onde eu posso achar? Daí a gente indica a Gibiteca, por exemplo, do Centro Cultural São Paulo, que tem todo o material do Enfio. Então está sendo uma receptividade legal. E fora isso, o nosso projeto, ele vai além de ficar em cartaz, lá no Vila Lobos, né? A gente também bolou uma exposição com a obra do Enfio, que está exposta lá no parque, fica a semana inteira. Então, quem passa lá andando de bicicleta ou correndo, fazendo esporte, vê a exposição. A gente colocou bastante quadrinho, colocou uma biografia do Enfio. Então, as pessoas podem, ali na exposição, também ter um contato maior com a obra do Enfio. E fora isso, a gente está levando a peça para as escolas estaduais. Ensino médio das escolas estaduais, a gente está levando a peça para realmente fazer essa apresentação com os alunos, adolescentes, né, de ensino médio, a partir de 17 anos, 16, e conversando um pouco sobre o Enfio, sobre o quadrinhos. Então, é um projeto que está dando bastante prazer fazer.
Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da história em si. São várias histórias. Como foi que vocês fizeram esse processo de costura dos cartuns? É o texto próprio que o Enfio tinha nos quadrinhos? Como foi essa concepção de vocês?
Então, o Enfio tem vários personagens. No processo de improvisação, de criação da peça, a gente trabalhou com vários personagens, inclusive com as cartas que o Enfio escrevia, né? Ele tem vários livros de cartas também. Daí, a partir das improvisações, processos e tudo, a gente chegou em 5 personagens. São os 3 personagens da Caatinga: Graúna, Zeferino e Bode Orelana, e os 2 fradinhos, o Baixinho e o Comprido. Então, a história, ela gira em torno desses 2 personagens. Eu posso dizer assim que o Baixinho e o Comprido vão tentar descobrir na peça se o homem ajuda o homem. Eles são 2 frades, eles vão tentar descobrir ali se o homem ajuda o homem. E o pessoal da Caatinga, que está sempre morrendo de sede, vai tentar achar um pouco d'água durante a nossa história. E a gente foi, sim, bem fiel ao cartoon do Enfio. Tanto que tem gente que conhece, fala, nossa, eu vi o quadrinho ali. A gente quis realmente ser bem fiel, tanto com texto, tanto com movimentação de personagem. Então, a gente foi bem fiel com a obra do Enfio.
Mariana, que personagem você faz?
Eu faço o Baixinho. O Baixinho, que é um fradinho, meio espiritado, meio diabinho, que vai... Porque o Baixinho e o Comprido, eles são meio alter ego, assim, do próprio Enfio e do Betinho, né? Que o Betinho, irmão do Enfio. Então, como se o Baixinho fosse o Enfio e o Comprido fosse o Betinho. Então, eu faço esse personagem que vai questionando pro Comprido se o homem ajuda o homem.
Uhum. Quem mais está no elenco, Mariana?
Nós somos em 4 pessoas no elenco. É Ana Flávia Crispiniano, que faz a Graúna. O Felipe Sant'Angelo, que faz o Capitão Zeferino, e o Pedro Felício, que faz o Comprido e o Bode Orelana. Fora isso, a gente acaba fazendo outros pequenos personagens para preencher as cenas ou pequenas figuras que aparecem. Mas, assim, os personagens assim, que cada um faz mais de destaque seriam esses. Direção do Pedro Granato, A direção musical da Almícar Farina. A gente teve toda uma equipe, né? Isso é importante falar. A gente não fez a peça só nós 5, porque eu e você sempre são 5 pessoas. Pedro Granato, Pedro Felício, Ana Flávia Crispiniano, Felipe Sant'Angelo e Mariana Leite. Mas para fazer um projeto tão grande como esse, a gente tem muitos colaboradores. Então, cenógrafos, figurinistas, diretor musical, assistente de direção, as meninas que fizeram a exposição e estão fazendo trabalho na escola. Então, é bastante gente, né, costureira, marceneiro, bastante gente que trabalha atrás de um espetáculo para ele ficar pronto.
Mariana, falando um pouquinho, voltando aí no tempo, já que vocês estão há 8 anos juntos, né, trabalhando, Contar um pouquinho a história do Ivo 60. Por que esse nome? Vocês vieram do pessoal da ECA?
Então, a história é a seguinte: eu e a Ana Flávia, a gente fazia artes cênicas lá na ECA, o Pedro Felício fazia artes plásticas e o Felipe e o Pedro Granato faziam cinema e vídeo. Mas a gente se conhecia ali dos espaços de convivência da Escola de Comunicações e Artes. Aí, quando a gente estava no segundo ano, um professor pediu que a gente fizesse um exercício de direção para o pessoal que fazia artes cênicas, né? Então, para mim e para a Flávia. E a Flávia, como exercício de direção dela, ela chamou então essas pessoas, os 2 Pedros, o Felipe e eu, para fazermos uma cena, mas assim, como um exercício dentro de uma matéria da faculdade, entendeu? E a gente pegou o texto Revolução na América do Sul, do Augusto Boal, e fizemos uma cena, e a gente percebeu nesse processo que a gente adorou trabalhar junto, que foi muito divertido. A gente acabou escrevendo essa pequena cena, era uma ceninha de 15 minutos, num festival no Rio de Janeiro, de cenas curtas, passamos, fomos apresentar, aí o grupo começou a tomar fôlego, né? Aí, então, depois dessa cena, a gente tomou gosto de fazer coisas pequenas com caráter de intervenção. Então, a gente fez um espetáculo chamado Ed Menor, a partir do material do Jorge Amado, do Capitães da Areia. Depois fez o Super Bacanas, que é um espetáculo a partir de matérias de jornal, da Veja, da época, que falam sobre segurança. E tinha a Revolução na América do Sul, né? Então a gente foi, durante o nosso período de faculdade, ali os 4, 5 anos que a gente ficou dentro da USP, fazendo esses espetáculos pequenos, de 20, 25 minutos, e apresentando bastante dentro da universidade. Virou, mexeu, tinha o Ivo 60 ali se apresentando. Sempre na rua, sempre espaço não convencional. E daí, quando a gente terminou a faculdade, a gente resolveu levar a brincadeira a sério, né? Percebeu que tipo, era isso que a gente queria fazer mesmo. E a gente começou, então, a se organizar. Escrevemos um projeto para a Lei Municipal de Fomento ao Teatro. E nós já pegamos esse programa 3 vezes consecutivas. E, com certeza, É graças a esse programa que a gente pode viver de arte, né? Que esse programa ele é um incentivo para trabalho de grupo. Então, é um apoio da prefeitura para trabalhos de coletivos com pesquisa em artes cênicas. E a gente montou, então, o primeiro espetáculo foi Gozolândia, uma farsa democrática, que fala sobre a história da democracia no Brasil. A gente circulou os céus com esse espetáculo, depois os parques da cidade. Aí, no outro ano, a gente fez Um Menino que Fugiu da Peça, que é um espetáculo infantil de metalinguagem, que questiona o teatro, as relações dentro do teatro. E circulamos também os céus, ficamos em cartaz em teatros no centro da cidade. E agora, esse ano, a gente está com esse terceiro ano que a gente resolveu montar o Top 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 a partir do material do Enfio. Essa é um pouco a nossa história.
Uhum. Mariana, vocês seguem lá no Parque Vila Lobos até o dia 29 de junho.
Isso.
Sempre aos sábados e domingos, já às
4h30 da tarde.
Depois dessa temporada, quais são os projetos de vocês?
Então, com certeza a gente vai querer continuar apresentando, mas a gente ainda não sabe onde, por quanto tempo, né? A gente tem essa característica muito forte de circulação, de apresentar em muitos lugares e tal. Então, com certeza vai ser por aí. E a gente vai continuar pesquisando humor popular e político, que acho que é o grande mote assim, do nosso grupo. A gente fez um treinamento de bufão, da linguagem do bufão, com a Daniela Carmona, que é uma artista super importante na técnica do bufão, que é uma gaúcha. A gente está começando agora um projeto de um treinamento de clown com a Silvia Leblon, que é uma palhaça, né? Super importante também no treinamento de palhaço. Então, com certeza, o Top Top ainda vai ter vida longa, a gente vai continuar apresentando, mas a gente já vai começar essa nova pesquisa a partir, então, da máscara do palhaço e da linguagem do bufão.
Bem, Mariana, então vamos ao serviço do espetáculo. Vamos, bem, Top 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 segue até o dia 29 de junho, apresentações sempre aos sábados e domingos, às 4h30 da tarde, no anfiteatro do Parque Vila Lobos, portanto, de graça, não é isso?
Isso, acho que é importante falar que em caso de chuva não vai ter espetáculo, porque o espetáculo é ao ar livre.
Nem tem lugar marcado.
Não tem lugar marcado, tem estacionamento grátis no parque.
Uhum.
E tem muitos lugares, assim, com certeza cabe todo mundo.
Que bacana. Mariana, alguém, né, se os nossos ouvintes quiserem saber mais a respeito do grupo...
A gente tem um site.
Por favor.
O site é www.ivo60.com.br. O Ivo 60 é IVO60.
Prazer conversar com você, é, Mariana. Na Podcast em Brasil, esse foi o nosso bate-papo com a atriz Mariana Leite, ela que está em cartaz com o pessoal do grupo Ivo 60 no anfiteatro ao ar livre do Parque Vila Lobos com a peça Top, 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 baseada na obra do cartunista Enfio. Obrigada, Mariana.
Podcast Brasil apresentou Entrevista.